Seja bem-vindo. Bom dia, né, Luiz? Obrigado pela presença.
Bom dia a todo o pessoal que está assistindo de casa da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui de novo. Eu vim para cá quando fui contratado pelo Criciúma e estou aqui de novo agora depois de uma campanha tão positiva, tanto no Catarinense quanto nas outras competições que a gente participou e principalmente na Copinha.
E permanece?
Tá? Permanece.
Tá de férias agora? Tá,
a gente pegou um período de férias agora pós-Copinha, onde a gente vai ficar 30 dias aí, até para zerar os meninos, né, que participaram de todas essas competições, né? A gente teve 4 competições aí, foi um ano, o ano 2024, a gente considera a Copinha como 2024 ainda, né? Foi um ano bastante puxado pra gente da comissão e também pros atletas, né? Agora vai dar um período de descanso aí pra eles e a gente retorna pra preparação pro Catarinense que vem.
Muito bem, quem entende de esporte, narra os jogos do Criciúma, acompanhou a Copinha de perto também, e o Joel Bernardo, fique à vontade para essa conversa, esse bate-papo e levar informação para o nosso ouvinte ponto de encontro. Joel.
Beleza, Ed. Eles te chamam lá no clube Luiz Gustavo ou Talamini?
Lá é Luiz. Aqui lá é Luiz. Talamini.
Aqui é mais Talamini, né? É do mundo Talamini, né?
Talamini. É, lá eles começaram a chamar de Talamini também.
Então também, né? Talamini?
Também, Talamini.
Aliás, é Uruçanga com o bem representada, né? Com o Talamini, o Exael também permaneceu, uhum. Lá na área da fisiologia, né? Isso. Preparação física, fisiologia, que são tudo muito próximo, né, Talamini? Fisiologia e preparação física.
Hoje,
né?
Hoje todos os setores do futebol estão muito próximos, né? Não, uhum, tem como separar isso, né? A gente planeja uma sessão de treino com toda a comissão técnica envolvida, né? Uhum. Então não tem como distinguir muito, né?
Só para a gente lembrar também, né, que inclusive a Marconi transmitiu a Copa São Paulo, no jogo com o São Paulo, o Criciúma chegou muito próximo da decisão, foi até as semifinais, fez uma campanha espetacular, histórica, né, que eu acho que vocês estão comemorando ainda, né, porque foi um resultado acima da média, né, Talamini?
Sim, a campanha que a gente fez foi, como a gente tinha conversado aqui em off, né, se a gente... O objetivo nosso era igualar as fases mais adiantadas que a gente tinha chegado na última competição, né? Que tinha sido a terceira fase. A gente bateu na terceira fase e já estaria satisfeito, né? Uhum. Mas o grupo que a gente tinha merecia mais que isso. O trabalho que a gente fez também merecia mais que isso. E a semifinal foi além do esperado, mas pelo trabalho realizado foi normal, vamos se dizer.
Grande resultado. Claro que a fisiologia e a preparação física têm os desafios normais de um calendário. Mas eu estou falando isso porque o pessoal acompanha, quem acompanha mais à distância a Copa São Paulo, mesmo sendo jovens, e aí eu queria te ouvir, Talamini, primeiro, São Paulo, quem já foi lá sabe, o interior de São Paulo, onde estavam, né? É muito quente. Os horários dos jogos, eu vi jogos 10 da manhã, 2 da tarde.
1 da tarde.
Poxa vida, eu fico imaginando como é que faz. Como é que eu dá conta disso, de jogar 1 da tarde com um sol de 40 graus?
Cara, a gente jogava, a primeira fase ali a gente tinha 2 dias de descanso, né? Uhum. Até fica meio contraditório, né? As fases mais adiantadas da Copinha, como segunda, terceira fase, oitavas de final, a gente tinha somente 2 dias de descanso. E nas fases iniciais ali, que seriam jogos mais fáceis, né? A gente, uhum, tinha 1 dia de descanso durante essas fases, né? E 2 dias de descanso na fase inicial da Copinha. A gente jogava e recuperava, não tinha muito tempo pra treinar, né? O que a gente tinha treinado a gente fez antes da Copinha, e durante a Copinha ali a gente focava mais na recuperação desses meninos, né? Mesmo que sejam meninos mais novos, eles são quase atletas profissionais, né? Tem 20 anos já, então eles sofrem iguais os atletas profissionais também, uhum, né? Claro que não igual um atleta de 30 e poucos anos, mas também sofrem em relação à condição física, assim.
Porque o intervalo era de um jogo pro outro, é 2 dias...
Isso durante a primeira fase.
Na primeira fase.
Durante as oitavas e quartas de final, a gente teve intervalo de somente... Tipo, a gente jogava no domingo, descansava na segunda e jogava na terça novamente. Então esse dia de descanso aí a gente fazia pra dar um estímulo de carga de treino pra esses meninos que não jogaram. E dava, dava somente repouso. Aí eu fazia o planejamento do repouso lá. Para esses caras que tiveram maior minutagem.
O repouso é descanso mesmo?
Não, o repouso daí a gente fazia de acordo com o jogo, a gente usava certa técnica, né? Uhum. Eu, com o auxílio do pessoal do departamento médico do clube profissional e também do pessoal da nutrição, eu fazia lá a suplementação. E com o Rafael e o Excel, que auxiliaram durante esse processo de recuperação também, eu usava as técnicas que eles propuseram pra gente, uhum, como o gelo, a crioterapia, né, pra ajudar a recuperar esses tecidos musculares que tinham sido danificados nos jogos. métodos de contraste, que é usar o quente e o frio também. A gente usou algumas técnicas para recuperar esses meninos que eu acredito que foram muito bem sucedidas, né? Que eu acho que a parte física sobressaiu bastante, sim, dentro da competição.
Mesmo reconhecendo, né, esse trabalho, e deu para ver pelos jogos fisicamente o quanto foi destaque, mas atrapalhou de alguma maneira essa questão do calor, não, da temperatura?
Ah, com certeza. Isso aí atrapalhou muito. A gente ainda teve sorte que a maioria dos nossos jogos que a gente jogou foram no período da noite, né?
Uhum.
Aí abaixava um pouco a temperatura, mas eu lembro de a gente ferroviária, cara. A gente teve somente um dia de descanso do jogo da anterior à ferroviária, para depois pegar foi do Botafogo para ferroviária, uhum. A gente teve um dia de descanso, era 11 horas da noite, eu acho que tava batendo quase 30 graus lá, então é muito quente.
Mas teve jogo 3 da tarde, não teve? 4 da tarde?
A gente teve jogo 3 da tarde contra o Mirassol.
Mirassol.
O Mirassol já era uma equipe que tinha, ali foi um dos jogos que a gente considera mais difíceis, porque o Mirassol tinha estrutura para recuperar os atletas, porque ficava o CT muito próximo ali ao campo que a gente participava, né?
Aham. Uhum.
Então o Mirassol levava os atletas para o CT, recuperava lá, a gente já tinha que recuperar os nossos atletas dentro do hotel.
É.
E aí a gente participou desse jogo 3 horas da tarde com o Mirassol um pouco mais adaptado ao clima do que a gente também, né? Então foi um jogo que a gente inclusive sofreu um pouquinho mais, mas mesmo assim conseguiu superar.
Porque o modelo da Copa São Paulo, ele é um torneio, né?
Um torneio.
Ele sai de um jogo e vai para outro. Uhum. Eu acho que na última conversa que nós temos, eu te perguntei dos desafios da preparação física, da fisiologia, mas me parece que na base esse desafio ele aumenta ainda mais. Eu te perguntei sobre aquela questão do jogador ansioso, ele não quer ficar de fora. Eu também, uhum. Se eu estivesse lá jogando, mesmo que eu estou sentindo alguma coisa, eu não quero ficar de fora do próximo jogo. E numa competição como essa, retrata bem isso, esse cuidado que precisa ter, não?
Sim, perfeito. A gente teve alguns casos de... A gente teve um caso de lesão durante essa competição, uhum. Né, que foi o do Queiroz, que ele lesionou no segundo jogo da competição. Ele vinha em período de recuperação de uma lesão de adutor grau 1. E a gente já sabia do risco de perder ele durante a competição, mas uhum. A gente quis arriscar, o atleta estava ciente, a gente fez todas as avaliações, estava tudo ok. E foi um dos atletas que infelizmente a gente perdeu durante a competição. O resto do grupo, cara, trabalhou demais assim, trabalhou no sacrifício muitas vezes. Não tem como um atleta jogar a cada 2 dias e jogar sem dor, né? Os atletas foram para campo com dor. E aí foi um mérito também do Gabriel e a gente se reunia todos os dias para discutir a sessão de treino posterior ou a escalação do jogo anterior, mas quem tomava a decisão era o Gabriel, né? De intercalando nossos atletas. A gente tem um grupo muito bom, a gente não perde muito em relação do banco ao time titular. Então a gente poupava às vezes um, aí no próximo jogo já planejava poupar o outro, onde a gente ganhou muito fisicamente em relação aos outros times.
Uhum. Estavam na Copa a fisiologia e a preparação física, era você?
Era eu e o Cleiton como responsáveis ali da preparação física.
Uhum.
Só que a gente tinha o nosso supervisor. Na Copa São Paulo a gente tem que fazer um pouquinho de tudo para todo mundo dar conta do seu setor, né?
Uhum.
Então o nosso supervisor, ele é formado em fisioterapeuta também, o João Vitor Januário. Ele auxiliava bastante nesses processos de recuperação e ajudou bastante a gente, né? Junto ao setor ali de recuperação estava o Marcelo, que é o nosso massagista, né? E, cara, tinha dia que a gente trabalhava até 1, 2 da manhã recuperando esses meninos para eles estarem aptos no dia seguinte. Então, é um trabalho muito elevado, assim, durante a competição, mas é muito prazeroso, cara.
Eu lembro, eu transmiti 3 ou 4 competições da Copa São Paulo e eu lembro que nem sempre dá tempo, né? Mas, quando possível, como é que dá tempo de uma interação, assim, com o pessoal do São Paulo, dos outros, São Paulo foi o último aniversário, mas enfim, com o departamento físico e dos outros clubes, dá tempo de fazer isso ou não?
Cara, o Criciúma tem uma relação muito boa com o Mirassol, né?
Uhum.
Então, a gente conseguiu o espaço do Mirassol para fazer as nossas sessões de treino, que eram campos muito bons, e também conseguiu a disponibilidade das academias lá para utilizar durante esse período de primeira fase da competição. Aí depois a gente teve enfrentamento com eles, aí a gente não conseguiu a liberação mais do CT, né? Daí a gente trabalhou somente no hotel mesmo.
Uhum.
Mas durante a primeira fase da competição, o Mirassol cedeu o espaço lá, onde a gente conseguiu trabalhar dentro do CT deles, que era o CT do mesmo nível do Criciúma, assim, muito bom.
Nós conversamos fora do ar, porque teve um detalhe especial. O Criciúma ficou basicamente, vamos dizer assim, quase que uma sede só, né?
Isso,
isso não é muito comum, porque várias vezes a primeira fase é numa, é numa sede, depois você viaja alguns quilômetros para outra sede. Isso é o mais comum que acontece. Para logística, eu sei que ajuda bastante, né? Deve ajudar também para a preparação.
Imagina, né? Com certeza. A viagem, ela desgasta muito, né? Uhum. E aí, como a gente não tem tantos dias de recuperação, e fazer essa recuperação e ainda ter uma viagem durante essa recuperação é muito ruim, né? Uhum. A gente teve isso no jogo contra a Ferroviária, né? A gente jogou contra o Botafogo. Na manhã do dia posterior ao jogo, a gente já viajou e ali a gente já, querendo não, já perdeu 2-3 horas de recuperação dos meninos. Eles já tiveram que acordar um pouco mais cedo de um jogo que já foi muito tarde, então já afetou o sono ali, e o sono é primordial durante esse processo de vários jogos seguidos, né? Ali já afetou o sono dos meninos, ainda teve mais deslocamento, adaptação ao novo hotel, que graças a Deus era muito bom lá em Araraquara, né? A gente, só para explicar ali como é que funcionava lá em Mirassol, né? A sede era Mirassol. Só que... quer dizer, a sede era Bálsamo,
desculpa. Isso, onde jogava.
A sede era Bálsamo, só que a gente tava num hotel em Mirassol por conta de Bálsamo não ter uma estrutura tão boa de Eu acho que não tinha nem hotel lá em Bálsamo. A gente se deslocava para fazer alimentação no almoço, se deslocava cerca de 30 minutos pro campo para treinar. Então era 30 minutos para ir, mais 30 minutos para voltar, e se deslocava também para fazer a nossa janta. Uhum. Então
era ônibus, hein?
Era um ônibus que como lá o Bálsamo era muito estreito as ruas, uhum. Às vezes o ônibus do clube, a gente viajou com o ônibus do clube, né? Onde a gente ganhou um pouco em relação a isso. Mas como o deslocamento lá era muito ruim, às vezes a gente ia com o ônibus da prefeitura também. E aí, tá acostumado a viajar com ônibus do clube, depois viaja com ônibus da prefeitura.
Sente diferença.
30 minutos pra treinar, depois 30 minutos pra voltar, sente bastante diferença também. Já em Araraquara, a logística era perfeita daí, né? A gente pegou um hotel muito bom lá.
Cidade é bem maior, né?
Cidade maior, a gente pegou um hotel muito bom. O acesso à farmácia, por exemplo, que a gente utilizava muito, era mais fácil. A gente descia fazer alimentação num próprio saguão do hotel, subia, descansava, café da manhã, café da tarde, todas as alimentações possíveis, o hotel dando um suporte gigantesco também, então aí ficou muito mais fácil.
Você falou da lesão de grau 1, o que que significa grau 1?
O grau é a gravidade da lesão, né? Tá. Por exemplo, a lesão de grau 1, ela tem um processo de recuperação mais rápido em relação à lesão de grau 2, e assim vai em relação ao grau 3. E hoje a gente também tem a grau 4, né? Que é quase a ruptura total da musculatura, né?
O grau 1 pode ficar sem jogar?
O grau 1 fica sem jogar, sim. O grau 1 tem cerca de 7 a 10 dias de recuperação de lesão até a transição do atleta, né? Já o grau 2 é quase o dobro desse período, e o grau 3 tá ali em torno de 21 dias a 31 dias de recuperação. E o grau 4 ainda superior a isso.
Superior
a
isso. E se for do grau 2 para cima, é um problema, já, hein?
Durante a competição, a gente considera que o grau 2... o Queiroz teve grau 2, né?
Grau 2.
Então, ele foi cortado da competição por conta disso, né? Porque 14 dias ali de recuperação, já não tinha mais tempo para recuperar o atleta.
O grau 1, geralmente, acontece pela...
O atleta sente aquela puxadinha, por exemplo, na posterior.
Tá. Na posterior, aí vai cair no gramado e não tem mais jeito.
Aí não tem mais jeito. Grau 1 é uma lesão que tem muito relação com o linear de dor do atleta, né? Tem dor que sente mais desconforto, tem atleta que sente mais desconforto no grau 1, tem atleta que não sente tão desconforto, então... por isso que lá a gente não tinha esse benefício, né, do exame, né? Dentro do clube aqui, todo o amparagem do CT, a gente tem um exame para diagnosticar qual o grau de lesão que for, né? Lá a gente tinha o nosso fisioterapeuta, que eu falei ali, que ele analisava a extensão total ali do membro do atleta para definir qual o grau que era, né? Mas não tinha o exame em si.
Uhum. Tá, quanto tempo no clube?
Eu cheguei em março do ano passado, tá. Cheguei na semana de estreia do Catarinense, que a gente foi campeão, tá. E sigo lá até hoje.
Dá para dizer que a Copa São Paulo até agora foi o momento mais importante?
O Catarinense foi bastante marcante, assim, mas a Copa São Paulo é especial, a competição é especial, o fato da gente tá junto ali com os atletas todos os dias, da primeira refeição à última refeição, é especial. A gente pegou um grupo muito bom, um grupo muito trabalhador, que abraçou muito o nosso projeto ali, né? Então foi muito prazeroso estar com esses meninos.
Uhum. A temporada começa daqui a 30 dias, então?
Isso, a temporada começa daqui a 30 dias. A gente vai ter cerca aí de 41 dias para fazer a nossa pré-temporada, que é um cenário muito bom, né? O profissional, por exemplo, tem às vezes duas máximo
semanas.
3 semanas para fazer a pré-temporada. A gente tem um período muito grande para fazer a pré-temporada. A gente utilizou mais ou menos... essa técnica semelhante para fazer a preparação para a Copinha, né? A gente participou do Catarinense, do Brasileirão de Aspirantes e da Copa Sul. E após esse período, a gente deu um período de férias de 10 dias ali para os meninos zerarem as cargas, que era porque, por conta dessas três competições que rolaram quase seguidas, aconteceu um desgaste muito grande desses meninos, né? A gente deu 10 dias ali e a gente teve entre 35 a 40 dias ali de pré-temporada para a Copinha, e isso que fez uma diferença gigantesca também durante a competição.
Talamini, muita gente não entende, apesar de 2025 e enfim, de todo o tempo que passa. Ah, mas a média de idade qual é?
A nossa média de idade do Criciúma na competição era de 18,9 anos.
18, tá, então vamos lá, de 18, 19, pessoal. Pô, mas como é que fica cansado com 18 anos? Como é que precisa de férias com 18 anos? Claro que isso é um pouco antigo, mas vamos explicar. Claro que cansa, não? Porque não é mais a idade da pedra, né?
Não.
O cara subir escada para fazer... Antes de subir escada para fazer gol de joelho...
Hoje o futebol ele está muito intenso, né? Todas as ações são muito intensas e um atleta de 18 anos não reage igual, como a gente tinha falado anteriormente, né? Não reage igual um atleta de 35 anos, por exemplo, mas tem um desgaste muscular considerável também, né? Então, todas as ações que ele exerce dentro de uma sessão de treino, dentro de um jogo, causam um desgaste muscular nesse atleta, né? As ações de aceleração, desaceleração. Hoje um atleta de uma categoria sub-20... Um lateral, um ponta, por exemplo, dá cerca de 20, 25 sprints num jogo. Então, isso causa uma sobrecarga muito grande nesse atleta, né? Então, ele precisa de um período para se recuperar. Independente de ser um atleta profissional de 18 ou 25 anos, por exemplo. Ele necessita de um período para recuperar.
Não se trata de falar do vizinho. Não é isso. É uma análise técnica dos adversários que o Cristiano pegou.
Cara, eu acho que a nossa preparação serviu como espelho, assim, né? Uhum. Por conta de ser muito intenso esse período de preparação, não tem como eu ficar preocupado em relação ao.
Claro. Mas como curiosidade mesmo no jogo ali, né? Do desempenho.
Aham. Uhum. Eles tiveram mais ferramentas, por exemplo, os clubes como São Paulo, como Mirassol, que tiveram as sedes ali muito próximas de onde aconteceu os jogos, tiveram mais ferramentas. Às vezes a recuperação desses meninos foi superior aos nossos meninos, só que vai muito do perfil do atleta, né? Eu acho que a gente teve um grupo muito aguerrido em mãos, assim, então, independente de dor, o nosso grupo correu mais com os nossos adversários, e isso que é o importante, né?
O outro detalhe que eu achei bem interessante foi o primeiro adversário era o Capitão Poço.
Capitão Poço.
Eu não sei se eles jogaram estadual ou não.
Eles jogavam um campeonato paraense lá, né? E a estrutura deles, assim, a gente passou a virada lá, né? Então, após a virada, eles chegaram num dia anterior à virada ali. Uhum. E a gente teve tempo, assim, pra debater. A estrutura deles lá era uma estrutura totalmente precária, eles não tinham um campo pra treinar, viajavam de campo a campo buscando um local pra treinar. O staff deles era o básico, tinha preparador de goleiros, treinador, massagista e o preparador físico eles não tinham. Eles tiveram que contratar um preparador físico de São Paulo lá. Então, a estrutura deles era bastante precária. Só que ali tinham meninos que estavam jogando eles mesmos falaram, né? Tinham meninos que estavam jogando pelo prato de comida, né? Então, por isso que eles dificultaram tanto o jogo pra gente, né?
Eduardo, era Acre?
Era do Pará.
Pará.
Isso.
Não foram de ônibus?
Eles foram de ônibus.
De ônibus?
De ônibus também.
Poxa vida.
Então eles saíram, se não me engano, um dia antes da gente ali. Uhum. O time que a gente enfrentou depois do Capitão Poço, que era o Rio Branco, também foi de ônibus e tiveram uma viagem mais desgastante que a gente também. Uhum. Então, em relação a isso, a gente teve um pouco de vantagem, que a gente ficava 16 horas de bálsamo, né? Já a equipe do Espírito Santo ficava 24 horas de bálsamo, tiveram mais horas de viagem aí também. E a do Capitão Poço, eu não cheguei nem a questionar quantas horas de viagem, mas deu mais horas ainda. Então...
Essa Copa São Paulo, ela tem tantos detalhes assim interessantes, Talamini, que já começa pela... Você passa, e não foi só o Criciúma, claro, e também geralmente acontece isso. Você passa a virada no trabalho, né? Vocês passaram lá, né?
Isso,
31 no primeiro, né?
A gente viajou, a gente treinou no dia 30, viajou no dia 30 logo após o meio-dia e passou 16 horas ali de ônibus, né? São um sacrifício que a gente faz pra...
É, mas o Capitão Poço é mais longe, né?
Eu acho que não dá
pra reclamar.
Tá, doido.
A virada você já tava no hotel?
Na virada a gente já tava no hotel, isso. A gente chegou a treinar no dia 31 lá, a gente treinou no dia 31, passou a virada no hotel... E depois voltou a treinar no dia 1º e jogou no dia 2.
Jogou no dia 2. Com o Capitão Poço, né?
Jogamos com o Capitão Poço, é. Que dificultou bastante a partida com a gente, fez o gol só no finalzinho do jogo, então
foi
um dos adversários mais difíceis que a gente enfrentou.
Eu não confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse time.
Então, eu também Capitão não, a gente Poço. Foi... Aí mérito do Jean, nosso analista, né, que foi uhum. buscar informações, até para buscar informações sobre o adversário é muito difícil por conta dos baixos jogos que eles têm durante o ano, né? O último jogo que eles tinham participado antes da Copinha, que tinha imagens, né? Tinha acontecido há 5 meses antes da competição. Então, ali, muita coisa mudou, né? Uhum. De 5 meses, o trabalho pode mudar completamente que o adversário não vai ter a chance de analisar, né? Isso foi um pouco do motivo da dificuldade do jogo, né?
Uhum.
Mas conseguimos superar tudo isso e conseguimos bater o objetivo além do esperado.
Por dar uma curiosidade, claro, ganhar todo mundo quer, não há dúvida disso, né? Só que quando terminou o jogo para nós, contra São Paulo, para nós que estávamos aqui, o sentimento era de vitória, era de campanha, acima da média. Como é que, lá dentro, como é que foi ainda?
Cara, lá não tem mais nada disso aí. A gente comemorou a vitória contra a Ferroviária, fizemos história, beleza, mas... A partir do momento que o juiz deu o apito inicial ali contra o São Paulo, era 11 contra 11, não tinha nada de história, não tinha camisa. A gente brigou até o final, fez um jogo, acredito que até dentro das nossas propostas, melhor do que o São Paulo, e eu acredito que a gente merecia muito mais do que o São Paulo, né? Mas dois lances bobos assim acabaram comentando a nossa eliminação, mas não tinha nada de satisfação de ter...
Queria a vitória, né?
A gente queria a vitória igual, a gente queria... Ainda mais porque... Como eu tinha comentado em off também, né? A gente tava com a vaga na nossa mão, há 3, 4 minutos ali de pisar num Pacaembu, numa final, a gente tinha todo esse peso aí. E a gente queria fazer além da história, né? A gente queria estar numa final de Copinha e eu acho que se a gente fosse pra final era muito igual o jogo, né? A gente já conhecia o time do Grêmio, que era uma potencial final, já conhecia um pouco o time do Corinthians também. E é dolorido igual, independente de a gente ter feito história, foi dolorido igual, assim, a eliminação, cara.
Os dois uruçanguenses se encontram lá no CT no dia a dia?
Dia a dia a gente se encontra no CT. Mas... E durante a competição também a gente manteve um contato muito grande, né? Agora tá com o Rafael, né, que é o novo fisiologista ali do profissional. Tá o Rafael e o Excel, e durante a competição toda a gente entrou em contato, a gente trabalha é um trabalho em conjunto bem bacana, assim, também. Então... É prazeroso trabalhar com ambos ali.
Que bom. Ed, eu tô satisfeito. Acho que a ideia era além de valorizar o que é nosso aqui, né? No Talamine, o Excel, eu tô sabendo que vai vir, né, daqui a pouco também nos próximos dias,
bom,
né?
Bom.
E falar da Copa São Paulo, que foi uma conquista. Claro, a gente queria ir pra final, né? Mais do que isso, queria ganhar. Mas e essas curiosidades que eu acho que o ouvinte realmente precisa entender, desde pô, passar a virada fora, né? É do jogo, é trabalho. Mas... Não é todo mundo que gosta, né? Não é tão...
A gente passou a virada fora, né? Mas os atletas que moram ali no alojamento estão há 3 anos longe da família. Então o nosso sacrifício é considerável, mas o sacrifício daqueles meninos que estão longe da família há anos é maior ainda. Então sem a gente faz valer a pena por eles, assim. E é muito gratificante a gente estar realizando o sonho deles também, né? A gente está realizando o nosso sonho,
claro.
Realizando o sonho deles. E subiram agora 7, 8 atletas profissionais, então isso faz o nosso dever ter sido cumprido, sabe?
Prazer essas famílias assistindo um jogo na televisão, porque todos os jogos passaram também na Copa São Paulo, tem aquele charme com o jogo com o Botafogo, com o jogo com o São Paulo. Isso tudo é legal, saber que, pô, jogar com 40 graus à 1 da tarde, às 3 da tarde, são desafios, né, que eu acho que o pessoal precisa saber.
É isso, beleza? Joel, obrigado. Só para concluir, já que o Luiz é de Uruçanga, né, professora Verinha disse foi... professor, aluno, ama futebol, dizendo que o Luiz, eu acompanho o Luiz também, já conheço de outras datas e sempre foi ligado ao esporte, ao futebol, ao Criciúma, mas agora mais particularmente, assim, e poder trabalhar num clube, né, tá na categoria da base ali, mas tá ali junto com o pessoal do Criciúma, né, que eu creio que é algo que você acompanha desde criança, né, isso deve ser muito especial também, né?
É muito prazeroso, tava até conversando com o nosso analista também, sempre foi muito torcedor. Eu também fui torcedor do clube, nosso analista também foi muito fanático e a gente tava conversando. A gente realiza o sonho todo dia, né? A gente sempre que... O nosso sonho era pisar no CT. E a gente pisa no CT todo dia, ajuda aqueles meninos que estão com projeção profissional. A gente tem uma participação muito, muito grande assim dentro do clube, né? Então é muito prazeroso, é muito prazeroso.
Não é só ir lá assistir o jogo, né?
Tá dentro agora. A gente participa ali dentro.
Então, trabalhar com com o que gosta, né? No Isso. mundo do futebol. E ainda para o time do coração, Bora. Né?
É sonho.
Melhor ainda, né?
Muito bom.
Na super quarta do futebol, é o Tigre no Majestoso.
Criciúma chegou, Thalisson passou, Felipe Matheus.
Quarta-feira, 9 da noite, clássico de tricolores do Heriberto Wilson. Pelo Campeonato Catarinense tem Criciúma e Joinville. Rádio Marconi. Ouça na Marconi FM 99.9, radiomarconi.net, YouTube e Facebook. Tudo começa às 8 da noite no Concentração e às 9 a bola rola para Criciúma e Joinville. Futebol da Marconi, nesta quarta, Campeonato Catarinense, jornada esportiva, oferecimento.
Benedetta Casa de Carnes, açougue completo com entrega de carnes com os melhores preços para lanchonetes, restaurantes e festas das comunidades. Volts Engenharia, especialista em projetos de energia solar para empresas. Conheça o padrão Volts de qualidade você também. Com Cresec, concreto usinado, há mais de 16 anos construindo caminhos concretos. FJF Madeiras e Materiais para Construção. Cooper Cocal, Colina Premier Veículos. E faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma.